Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a Ibira. A gente fica feliz aí com todos que aqui estão e também com vocês que nos acompanham aí pela internet, pelo YouTube, né? Sejam bem-vindos. Caso de vida ou morte, era quinta-feira essa semana, a gente recebeu um áudio lá em casa da minha irmã e ela contando a história de uma amiga nossa, um casal amigos nossos, missionários, em Roraima, Boa Vista. O estado de Roraima, você talvez se lembre, lá no norte, né? Afinal de contas, tem uma Boa Vista, então está no norte do país, ali em cima. Tem ali, acho que se não me falha a memória, são 10 cidades no estado. Não passa de uma dúzia, é coisa pequena, né? E essa nossa amiga, a Tati, o Alfredo, eles têm 3 filhos já. E ela está grávida do 4º filhinho, Davi. O nome do menino. Eles são missionários da MEVA, Missão Evangélica da Amazônia, e eles vivem na tribo, eles não vivem na cidade ali de Boa Vista, e eles, para ir para a tribo, eles descem lá em Boa Vista e tal, depois pegam um avião, é a forma deles conseguirem, é um avião da outra missão, né, Asas do Socorro, que faz esse transporte deles, e eles, por a Tati estar grávida, né, no 32ª semana, ela voltou para Boa Vista para ver como estava o bebê e o Davizinho. E aí eles, chegando lá em Boa Vista, a médica, eles começam a fazer alguns exames tal, e descobrem que o Davi está com um problema no coração. E um probleminha no coração, e a médica fala, olha, aqui em Boa Vista não tem jeito. É melhor vocês procurarem um grande centro para poder se tratar. E aí nessa, ela, a Tati de Brasília, vão para Brasília, ficam ali alguns dias, começam a pesquisar, e aí aquela coisa de plano de saúde, eles têm um plano simples, né, que o pai da Tati ajuda ali, descobrem que a melhor forma de tratar seria em São Paulo. Aí eles chegaram ontem em Americana, que é a cidade do Alfredo, Deus os direcionou para um tratamento na Beneficência Portuguesa, mas até chegar lá, né, num dos áudios que eles mandaram, o Alfredo falava, né, que a situação era grave, que o coraçãozinho ali, se fosse uns anos atrás, era nascer e falecer. Atualmente, aproximadamente 80% das crianças que nascem com essa deficiência no coração sobrevivem, desde que tratada de uma maneira correta, de uma maneira séria, né? E aí ele falava, a gente não sabe exatamente como vai fazer, porque não sabe se o plano vai cobrir, parece meio caro, né? Aí quando ele falou meio caro, eu falei, sei lá, 100, eu na minha cabeça pensando, 100 mil, 200 mil, a gente vai juntar as igrejas, a gente vai dar um jeito, né? Aí ele vira e fala, em torno de 1 a 2 milhões de reais para tratar. Eu falei, acho que 1 a 2 milhões é melhor que o plano cubra, porque esse daí vai ficar meio difícil juntar tanta igreja assim para se mobilizar, né? Eu já tava, a gente começa a pensar, né? E para resumir muito a história aqui, essa semana, na terça-feira, eles vêm aqui para São Paulo para começar o tratamento por aqui e vão para lá fazer algumas consultas para descobrir se isso vai ser um caso de vida ou morte. Isso serviu só de impulso para a gente poder começar a meditar, porque imagina, né, a situação, eles no meio da tribo, no meio do monte de índio, ultrassom, você acha que fez ultrassom? A gente deve ter feito o primeiro ultrassom agora, 32 semanas, né? A gente está muito cômodo, né? A gente faz ultrassom a cada 3-4 semanas, quando muito, né? Aqui na nossa realidade, a gente tem muitos privilégios e muitas regalias. Mas enfim, a gente está pensando sobre a importância da igreja, né? Por que me importar? E aí a gente não poderia largar e deixar alguns amigos na mão numa hora dessas, e espero que em breve a gente possa ter boas notícias e, quem sabe, louvar a Deus também por conta da chegada do Davizinho. E falamos sobre igreja em Romanos 12, nos dois últimos domingos aí, e Romanos, só para a gente fazer um breve resumão aqui, sugere que a gente tem que oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, ou seja, é uma decisão que a gente tem que tomar. Passado um pouquinho ali no texto, ele vai falar que a gente, a partir disso, vai entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fala que a gente faz parte de um corpo, e são vários membros ligados uns com os outros, juntos. E aí a gente vai ter uma série de recomendações ali, de uma ética revolucionária que o texto nos propõe ali, Romanos 12. Depois vale a pena você ler novamente, se você não leu. Pensando nisso, que nós somos um corpo, quando que essa história de igreja começou, né? E estava pensando essa semana aqui, onde falaram, o que compartilharam, e me veio à mente, ao coração, o texto de Atos 1. Se você quiser abrir aí a nossa reflexão hoje, vai ser Atos 1, de 1 a 11. E a gente vai lendo aí aos poucos e compartilhando, meditando um pouquinho sobre isso. E aí ele começa falando, ó, imprime o meu primeiro livro anterior aí, ó, Teófilo. Eu escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, o autor aqui desse livro de Atos, aproveitando a circunstância na qual nos encontramos, é um médico. É um médico muito detalhista, que gosta de observar todas as coisas, de saber se a ivermectina é boa, se não presta, se vale tomar a hidroxicloroquina, ou se o negócio é tomar a vacina da Coronavac. Ele era um cara que fuçava, ele lia a bula para saber o que ele estava tomando, sabe? Não era um cara que, ah, tá bom, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E bem porque tinha um cara que patrocinava essa escrita dele, né? Tinha um cara que bancava a realidade dele escrever isso, e esse cara é o nosso amigo aí, Rei Teófilo. E é interessante a gente saber que Lucas, esse médico experimentado, participou aí talvez de muitas viagens junto com Paulo no decorrer da história cristã. Muitas vezes, se você lê o livro de Atos, às vezes Lucas fala ele, Paulo e não sei quem foi, e às vezes ele solta, nós fomos. A primeira pessoa passa para o plural e ele está junto, ele vai trabalhar junto com o Paulo, o fazedor de tenda, e o médico se juntam e vão pôr a mão na massa e fazer o negócio ali acontecer. E é interessante a gente observar também que, sabe quanto que esse senhor aqui, dileto e médico, né, escreveu do Novo Testamento? Se junta Atos e Lucas, foi aproximadamente um quarto. Foi escrito por esse cara, Lucas, o detalhista, o médico, aquele que prestava atenção das coisas. E ele escreve no seu primeiro livro ali de Lucas algumas coisas que Jesus fez e ensinou e estava ali junto com eles na terra vivendo. Agora aconteceu que Jesus subiu, mas o que Jesus subiu, ele não está lá distante, indiferente à nossa realidade aqui. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus diz que iria enviar um Consolador, iria enviar um treinador, iria enviar o Santo Espírito. Então, o Espírito Santo, agora aqui no livro de Atos, são basicamente os Atos através de Jesus, por meio do Santo Espírito, por meio da igreja de Jesus que acontece e que são relatados aqui nesse texto muito legal. E aí depois, no versículo 3, a gente lê assim do capítulo 1 de Atos, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. O médico gosta de provas e evidências. Ele quer saber o que o negócio está acontecendo. Então, ele fala que Jesus lhes deu muitas provas do que estava acontecendo. Se você se lembra um pouco da história, foi o seguinte: Jesus morreu. E aí ele morreu numa sexta, ressuscitou no domingo. Passado alguns dias, ele apareceu para o pessoal. E nessa aparição, ele ficou 40 dias ali aparecendo e conversando com seus discípulos, com aqueles que estavam mais próximos dele. E aqui discípulos entendam não somente, talvez os 12, mas muito bom, bem porque um já tinha ido ali, né? Judas nessas horas já era. Mas não somente os 11, mas provavelmente aqueles 70 ou mais que seguiam a Jesus. Então esses eram os que estavam próximos. E você lembra aquela história de Tomé, que preciso ver para crer, que queria pôr a mão nas feridas de Jesus para ver se ele era realmente Jesus? Aconteceu provavelmente nesse tempo. E isso aconteceu, afinal, Jesus lhes deu provas indiscutíveis. E Jesus falou daquilo que o coração dele estava cheio. Imagina, as últimas, quando você sabe que está chegando, se aproximando a sua partida, o seu último momento de vida, o seu último fôlego, o que você vai falar? Aquilo que o coração está cheio, que é o mais latente na sua vida. Isso tem um caos de família muito interessante. O meu avô, que é o pai do meu pai, que era pastor, já estava assim no final da sua vida, né? E ele morava na praia em Peruíbe. É curioso porque ele foi para Peruíbe para se aposentar de vez. Ele já era aposentado da Congás, já tinha se aposentado do pastoreio. Aí ele chega para... Pô, pastor, crente, né? Velho de igreja, procurou aí uma igreja para congregar, né? Aí ele chega na primeira igreja batista de Peruíbe e adivinha? Tá sem pastor. Ele foi se aposentar, ficou lá mais uns 3 anos ajudando a igreja. Mas enfim, depois desse tempo, tava só a família dos meus pais e eu não sei porque aquele final de semana eu não tava na casa do meu avô ali na praia em Peruíbe. E o meu avô já não tava lá muito bem da mente, né? Mas uma coisa muito interessante que aconteceu. Daí a pouco, no sofá assim de casa, ele levanta: meus irmãos, vamos dar início à assembleia para aprovação do candidato a pastor da nossa comunidade, o irmão Fábio, o meu irmão, né? Que é logo depois de mim. E assim, já estava meio variando, não estava muito bem. Mas o que a boca fala? Do que o coração está cheio, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente gosta, que tem no coração. Sabe, agora a gente conta como risada, risível, mas é legal ver. Onde estava o desejo do meu avô, o coração dele? Estava na obra. Ele estava com o coração em propagar o evangelho de Jesus Cristo. Isso é muito legal. Ao passo que uns outros casos que a gente conhece de pessoas que chegam à idade, começam a caducar, né, e fica um pouco... Ah, poxa, é demência, essa é a palavra, né? A mente já não está tão adequada. Você começa a descobrir o que o coração está cheio, e muitas vezes o coração está cheio de coisas que não são tão legais assim, que nos levam para perto de Deus. Jesus tinha subido, e aí ele voltou. E aí ele começou a falar o que o coração dele estava cheio, sobre as coisas do reino de Deus. Era isso que ele falou. E aí fica aí já uma primeira sugestão para a nossa vida, né? Que é quando a gente chegar lá nos 80... A gente vai ler daqui a pouco um senhorzinho aqui que viveu 86 anos. E o que a gente vai estar falando, né? Puxa, a narrativa nos traz boas sugestões. E aí, em certa ocasião, ali no versículo 4 de Atos 1, enquanto comia com eles. Olha só que coisa legal. A gente gosta desse negócio de comer, né? Quando o nosso corpo tiver glorificado, renovado na versão 2.0, sem falha, sem câncer, sem tumor, sem nenhum problema, totalmente recuperado, a gente vai fazer uma das coisas que a gente mais gosta, que a gente vai continuar fazendo, comer. Vamos continuar comendo. Era isso que ele estava fazendo lá. Jesus, eles estavam comendo. E aí ele deu uma ordem para os seus discípulos, que ali estavam e provavelmente eram mais do que os 12. Não saiam de Jerusalém. Mas ó, esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Segue no versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aconteceu que os discípulos receberam uma ordem. É o seguinte, vocês que estão aí na casa, está tudo fechado, ó, fiquem aí, esperem aí em Jerusalém. Porque João batizava com a água, né? Era Batista, João Batista. Batizava com a água. Agora, eu vou lhes batizar com o Espírito Santo. O Espírito Santo está vindo. Ele está chegando. O fogo ia cair literalmente, Samuel. Não ia ser uma coisa assim. É a glossolalia. É essa palavra ali, né? O Pentecostes ia acontecer. O negócio ia chegar. O fogo ia pegar. E todo mundo ia entender o que estava acontecendo, por mais diferente que fosse a língua, o linguajar que ali estivesse sendo falado. Jesus está falando algo tremendo, o Espírito Santo está vindo. E não é a primeira vez que ele fala do Espírito Santo, ele já tinha falado. Agora, presta atenção aonde está o coração dos discípulos. Olha só o que eles respondem, o que eles perguntam para Jesus no versículo 6. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ora, ora, ora. Jesus tinha acabado de falar para eles, é o seguinte, vocês vão receber, sabe aquela bonificação que você estava esperando no seu trabalho? Aí não era um ou dois salários, aquele ano vocês ralaram muito, trabalharam demais, fizeram muitas horas extras, vão receber um bônus de 6, 7, 8 salários. Eu vou, tá aqui os 8 salários para você. Aí depois que o cara acabou de receber os 8 salários, ele pergunta: ô, chefe, mas... E o bônus do ano que vem? Quando vem? Cara, você acabou de receber O bônus desse ano, a melhor coisa que a gente como empresa poderia te dar, você está querendo saber, desfruta aqui desse. Os discípulos estavam, Jesus falou, o Espírito Santo está chegando. É a melhor coisa que eu posso deixar para vocês, o treinador. O Espírito vai os ajudar nas decisões que vocês vão tomar. E aí os discípulos viram e falam, mas peraí, quando é que vai chegar o reino político, institucional, de guerra? Afinal, homem de guerra é Jeová. Já dizia o Ademar, né? É a teologia bélica dos anos 80 ou 90 aí, né? Era essa a preocupação dos discípulos. Eles queriam saber de um grande político, de uma grande autoridade institucional que fosse dominar sobre povos, línguas, tribos e nações naquele momento com mão forte. Afinal de contas, é o sucessor do grande rei Davi que está por vir. Era isso que eles estavam querendo. Eles estavam totalmente desconectados da realidade de Jesus. Eles estavam preocupados com a política. Eles estavam preocupados com a vida comunitária, a igreja, por que me importar? Eles não estavam muito ligados nisso. E é interessante, uma coisa muito... A Bíblia é muito da hora, né? Esses caras que estavam, no começo do livro de Atos, totalmente desconectados, foram através deles que Jesus usou e fez com que a gente estivesse aqui hoje. Então, às vezes, na nossa realidade de vida, a gente está muito mais preocupado se o John Biden vai liberar alguma coisa para brasileiros ou se ele vai travar de tudo a entrada de brasileiros. A gente, às vezes, está muito preocupado se o Dória vai deixar a gente sair ou não de casa. A gente fica preocupado com as mais diversas coisas políticas do nosso país. E às vezes se esquece daquilo que é tão importante, que é uma tal de instituição chamada igreja, que há 2000 anos a gente vem tentando destruir, não consegue. E por mais que às vezes a gente não se preocupe, é interessante que para Deus não há impossível. Sempre há uma segunda oportunidade, uma segunda chance que Ele nos dá de nos usar, de fazer de nós instrumentos dEle para que o seu reino, a sua igreja avance e cresça. Foi assim com esses discípulos. Aí, tanto é que Jesus dá a resposta para eles no versículo 7. Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Quem sabe disso é o Pai. Quando esse reino será instaurado totalmente é o Pai, não é nem o próprio Filho. Tem isso relatado na própria Bíblia em outras passagens. Mas, e aí isso que alguém interessa, o que vem depois do mas, né? Mas vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Esse versículo aqui talvez você saiba de cor e salteado de uma longa data. E aí agora eu queria me dedicar um pouquinho mais a ele. Mas, então, o que interessa é o que vem a partir de agora. Vocês receberão o poder. Coisa boa. Esse poder é, então... E agora, ó, pega essa aqui, hein? O poder. Você vai ler lá no grego profundo. Aqui não é só poder, não. O negócio aqui é relacionado a dynamis, de dinamite. E aí, essa é uma interpretação totalmente equivocada e errada do texto, né? Porque, afinal de contas, dinamite no século I da era cristã não existia. Então, não tem nada a ver. Então, esse poder aqui é um outro tipo de poder. Que poder é esse aqui? Acho que me parece que está muito mais ligado com o poder daquilo que a gente leu e conversou semana passada. De vencer o mal com o bem. De abençoar aqueles que nos perseguem, de ser bênção para o nosso inimigo. Esse é o grande poder que o Espírito Santo traz nas nossas vidas, da gente abrir mão do nosso direito de justiça, da nossa vontade, da nossa pretensa razão, e agir em favor, em benefício, até daqueles que nos perseguem, que nos odeiam e nos maltratam. Esse é o verdadeiro poder do Santo Espírito de Deus. Esse é o verdadeiro poder que habita em mim e habita em você. Pelo incrível que a gente pareça, né? Que às vezes a gente não bota muita fé nisso. Mas esse é o poder. Então vocês receberão o poder. E aí ele vai falar, né, no final do versículo sobre Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. É meio que um índice do livro de Atos, que começa em Jerusalém. Afinal, lembra que a gente leu agora há pouco? Não saiam de Jerusalém. Se você ler o livro de Atos até o finalzinho do capítulo 7... você vai ver que os discípulos estavam aonde? Em Jerusalém. Aí agora, para você não esquecer jamais, hein, a chave de Atos 1:8 vira em Atos 8:1, que aí houve grande perseguição em Jerusalém e o povo, ó, se dispersou. E aí começa a história que a gente sabe de Estevão, que é martirizado, e aí a gente sabe da conversão de... Agora você não vai esquecer essa, hein, ó. Cornélio, Atos capítulo 10. Então, para vocês não esquecerem, vai sobre isso. E aí depois chega a partir ali do capítulo 12, começam as viagens de Paulo, 12 e 13. E aí vai para até os confins da terra, até o grande desejo dele de chegar em Roma. E aí isso se concretiza mais para frente. Mas enfim, mais uma outra coisa aqui, muitíssimo importante desse versículo 8. Vocês receberão o poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão... Ah, essa sim. Minhas testemunhas em todos esses lugares. O que é ser uma testemunha? É você observar um fato e ser capaz de relatá-lo. Você viu aquilo, então você fala. Às vezes você é chamado para depor numa situação jurídica, né, perante um promotor de justiça, ou talvez ali num julgamento. Você vai relatar aquilo que você viu, aquilo que você presenciou. Às vezes isso acontece em questões trabalhistas, né? Então você tem que ir lá falar, se o cara trabalhava lá mesmo ou não, era seu parceiro de jornada de trabalho, você vai lá e relata, conta se foi ou não exatamente isso. Pois bem, ontem à tarde a gente recebeu um casal de amigos lá em casa. O Augusto é um dos caras que a gente ajuda na plantação de igreja ali em Santo André. O Augusto e a Priscila. E os filhinhos deles. E aí a Priscila contando, né, que há uns 15 anos atrás ela trabalhava numa indústria e ela estava falando de Jesus para uma moça, contando e querendo levá-la para Jesus. E aí um belo dia essa moça chega para Deus e faz uma oração. Deus, se o Senhor realmente existe, manda um bilhete para mim hoje, fala comigo, eu quero ouvir o Senhor, saber se o Senhor existe mesmo. E naquele dia... A Priscila contando, né, que não entendeu por quê, mas Deus tocou no coração dela para que ela, as coisas de Deus são doidas, hein, escrevesse uma cartinha para a amiga do trabalho. E ela escreveu ali o Salmo 139, sonda, meu Deus, e me conhece, se eu vou no mais alto céus, lá está, se vou na profundeza, olha o salmo que ela escreve, né? Também tu estás, e desse, o Senhor está em todos os lugares. Sonda-me, Senhor, é o Salmo 139. E ela escreve aquilo e chega no trabalho, coloca a cartinha lá para a colega, dá para ela e ela fala... Priscila, não acredito. Depois, né, que ela leu o texto, né, contou a história. Eu tinha falado com Deus, pedido para que Ele me desse uma palavra, me desse algum bilhete, falasse comigo, e você veio e me deu isso. Eu não acredito. Não acredito que isso aconteceu. Agora, se a gente quisesse só contar uma história feliz e alegre, qual você imagina que seria o final dessa história? Ah, passou 1-2 meses, ela aceitou Jesus, foi para a igreja, a família dela inteira se converteu, aquela coisa. Mas a história real nem sempre é assim. Ela guardou aquela carta e ficou guardada por anos. E aí chegou a pandemia. Pandemia, muitas pessoas, nós mesmos lá em casa também fizemos isso, pegamos algumas coisas e vamos limpar aqui essas coisas, vamos dar um fim, né? E ela, essa amiga da Priscila, achou aquela carta, olhou, leu de novo, 15 anos depois. Depois disso, voltou a entrar em contato com a Priscila, manteve ali um relacionamento um pouco mais próximo agora. Não sei exatamente aí quando que ela vai se voltar para Jesus ou não, mas... O interessante aqui nessa história, sereis minhas testemunhas. Quando a gente está buscando fazer a vontade de Deus, quando a gente está com o nosso coração sensível àquilo que Deus quer, quando a gente está aberto a ouvir a vontade de Deus, aberto a ouvir a ordem que Deus tem para a nossa vida, para onde a gente vai andar, para onde a gente vai fazer, a gente pode ser um instrumento de Deus de uma coisa que a gente às vezes, como meio batistão, assim, não acredita que acontece, né? Mas acontece. Não vou dizer que isso é uma regra que sempre vai acontecer, mas Deus usa as mais diversas circunstâncias. Agora, cabe a nós sermos cheios do Espírito Santo. Afinal de contas, o texto lá de Gálatas fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós, enchei-vos do Espírito Santo. A NVI traduz: deixem-se encher do Espírito Santo. Não coloque uma barreira, não coloque uma trava. Afinal de contas, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o corpo de vocês como um sacrifício vivo, racional a Deus. Então, se a gente não tomar uma decisão e andar em prol de Deus, vai ser difícil a gente ser uma verdadeira testemunha. E agora essa daqui é interessante. Essa aqui no grego profundo tem alguma coisa que vale a pena ser tirada. Testemunha aqui no grego é martirel. Martirel de mártir. E mártir é aquele cara que morre, que dá a sua vida, não porque ele foi lá e matou as pessoas, mas outros o matam, porque ele tem as suas convicções tão enraizadas, tão presentes, tão distintas e tão ativas, que isso incomoda o seu entorno, que as pessoas vão querer acabar com a vida dele. Fiquei sabendo essa semana de umas estatísticas aqui que eu queria compartilhar com vocês. A missão, hoje foi dia de falar de missão, já, essa é a terceira, né? Missão Portas Abertas. Saiu um relatório, todo começo de ano eles soltam um relatório, né? Sobre a igreja perseguida. E aqui, antes de entrar nos dados, dos 50 países do mundo mais perseguidos, 2 estão na América. Se você leu esse relatório, não fale, mas queria ouvir de vocês. O que vocês acham? Quais são esses 2 países? Quem leu não fala o relatório, mas quem não... O que você acha? 2 países na América inteira. Quais são os 2 que vocês acham? Sugestões. Argentina e Cuba? Nenhum dos 2. Cuba era um que eu pensava também. Não é, fiquei surpreso. Venezuela era o 2º que eu também pensei, e não é, de maior perseguição. Qual? Colômbia. As Farc ainda continuam sendo... A Colômbia é o 37º país na lista. A Colômbia é um deles. Outro. Já falamos... A Argentina não é nem Cuba, nem Venezuela. Colômbia é um, marcado pelo tráfico também de drogas. México. México é outro país de extrema perseguição. Está entre os 50. Não me lembro agora de cabeça o número. E aí fui ler, o México me chamou a atenção. Por que México? O México é marcado na questão da guerrilha. O que tem mais perseguição no México é a questão da guerrilha. Em 2010, eu trabalhei numa empresa mexicana. Começo de 2010 até meados de 2011. A gente casou, saí daquela empresa. E as más línguas diziam que a empresa era uma grande construtora, mas que lavava o dinheiro do tráfico de drogas. E o México, se pegar, realmente é um país que o problema ali é a guerrilha, não é o governo. Eu me lembro que teve a oportunidade que eu fiquei ali 2 semanas e eu fui na, acho que alguma igreja batista, nem me lembro o nome, ali na cidade do México, e você via uma igreja assim centenária com talvez dezenas de pessoas, assim, dezenas poucas, sabe? Não muitas. E não estava em pandemia, nada. Então, realmente, país que carece de Jesus. Ano passado, sabe quantos cristãos sofreram perseguição? 340 milhões de cristãos sofreram perseguição. O mundo tem 7 bilhões e meio de habitantes. Se 340 milhões sofreram perseguição, em torno de 4,5% das pessoas do mundo sofreram perseguição por conta do nome de Cristo. Se prepara, começa a arrepiar. Sabe quantos cristãos foram detidos, sem julgamento, condenados e presos? O cara simplesmente foi cristão. 4.277 cristãos foram presos, julgados. Sabe quantas igrejas ou outras propriedades cristãs foram atacadas? No Chile teve caso, ano passado. A Notre Dame, não faz muito tempo também. 4.488. E por fim, essa é a estatística que dói o coração. Esses são testemunhas que fizeram jus a esse texto de Atos, que entregaram a sua vida em favor de Jesus por conta da sua fé. 4.761. E isso são os que se tem notícia, de acordo com a Portas Abertas. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. A testemunha que é isso, é dar a sua vida. É abdicar o desejo do seu coração. É abdicar a sua vontade. É abrir mão. Não estou dizendo aqui que a gente precisa todo mundo ir para a Amazônia fazer trabalho no meio dos índios ou alguma coisa assim. A nossa selva de pedras é loucura. É loucura. A turma acha que por ter alguma coisa, ter algum tipo de conforto, algum tipo de bem material, é capaz de fazer alguma coisa e ter algo. A nossa tribo está aqui. São Paulo precisa de Jesus. São Paulo precisa de testemunhas de Jesus. E eu queria compartilhar mais alguns, só dois casos. Só para contar aqui rapidinho antes dos dois casos que eu quero ler. Sabe como Tiago, o irmão de Jesus, foi morto? Tiago que escreveu aquela carta, a primeira carta do Novo Testamento. Tiago foi apedrejado. Pedro, talvez você saiba, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele dizia que não era digno de ser crucificado como o mestre dele. Pedro era arretado, né? Jesus chega para Pedro, oh, deixa eu lavar seu pé, me lava inteiro, Senhor. Não quero lavar só o pé, não. Você vai morrer, tá bom, mas eu vou morrer de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer normal, não. Outro, Paulo. Paulo foi decapitado. Esse era um benefício do cidadão romano. Sofreu um pouquinho menos, era só decapitado. Aí a história da igreja passa um pouquinho e chega um tal de Inácio. Inácio, ele primeiro teve o seu trabalho, o ministério em Antioquia, e aí ele provavelmente sucedeu a Pedro ali como bispo em Roma. Tô lendo aqui esse livro aqui, ó, o livro dos mártires, John Fox, é de 1500, era um inglês. Ele mesmo sofreu perseguição quando Maria Tudor, a doida, a louca, entra como rainha da Inglaterra, ele foge ali para a Suíça, se não me falha a memória. E aí ele relata aqui diversos casos de perseguição na igreja. E olha só o que o Inácio escreve à igreja de Roma. Ele estava ali em Esmirna, e aí ele escreve isso próximo da morte dele. Presta atenção nisso. Agora começa a ser um discípulo. Não me interesso por nada do que é visível ou invisível, para que possa apenas conquistar Cristo. Que sobrevenham a fogueira e a cruz. Que venham as feras selvagens. Você lembra? Para que serve o Coliseu? O Coliseu era para soltar fera. Para matar pessoas, matar cristão. Uma das atribuições do Coliseu era essa. Que venham a quebra de ossos e a dilaceração dos membros. Que venha a trituração do corpo inteiro, que assim seja. Quero apenas conquistar Cristo Jesus. Palavras de Inácio. Ele foi triturado por leões, assim que ele faleceu. Só queria compartilhar mais um, no segundo século, ano 161, Policarpo de Esmirna também. Ele tem um sonho, ele estava dormindo, e aí ele sente que o travesseiro dele começa a arder, a pegar fogo. E ele sente aquele negócio e ele já estava sendo perseguido. E aí ele sente que aquilo era uma revelação de Deus para a sua vida, que ele ia morrer queimado. Alguns caras da igreja morreram queimados. Ele não foi o primeiro. Mas aí chegou o procônsul e falou para Policarpo: jure e eu o porei em liberdade. Renegue a Cristo. Policarpo: há 86 anos eu o sirvo e ele nunca me faltou. Como então blasfemarei meu rei que me salvou? O procônsul: jure pela fortuna de César. Policarpo: uma vez que sempre em vão o senhor se esforça para me fazer jurar pela fortuna de César, como o senhor diz, fingindo ignorar o meu verdadeiro caráter, ouça-me declarar com franqueza o que sou. Eu sou um cristão. E se deseja aprender a doutrina cristã, marque um dia e então poderá me ouvir. O procônsul vira para ele e fala: tenho feras selvagens. Se não se arrepender, eu o entregarei a eles. Mande trazê-las, replicou Policarpo. Pois para nós o arrependimento é uma atitude ruim quando significa mudar do melhor para o pior. E uma atitude boa quando significa uma mudança do mal para o bem. A discussão entre eles segue e aí chega um dado momento que resolvem prender Policarpo numa fogueira. E aí ele fala: não precisam me prender. Eu vou ficar aqui. Pode deixar. Eu não vou fugir. Se esse é o meu fim, eu vou ficar aqui na fogueira e vou queimar. E assim, para encurtar a história, é que Policarpo se vai. Se talvez você for passear em Praga, tem uma estátua de John Huss lá no meio da cidade. Outro que morreu queimado. O poder para ser testemunha é nesse sentido. É de dar a sua própria vida em favor de Jesus. Quantas distrações eu tenho. Quantas distrações a gente tem na nossa vida. Que a gente gasta tempo, gasta recurso, gasta empenho, dedicação. E não nos aproximou nada de Deus. A gente tem muito o que aprender ainda. Eu tenho muito o que aprender. Eu não sei você, espero que você não. Eu tenho muito. Aí depois que Jesus disse isso, ele foi, no versículo 9, elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, em uma nuvem
o encobriu da vista deles. E eles ficaram, eles ali, né, os discípulos, com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus foi elevado aos céus. Ele passou o tempo que deveria ter passado aqui, 40 dias. E a Bíblia é muito interessante. Eu conversava com isso lá hoje no almoço, no café, sei lá. Conversávamos. Ele foi elevado aos céus no meio de uma nuvem. A Bíblia foi escrita por umas dezenas de autores. Foi escrita numa janela de tempo de quase 3 mil anos de história. E parece que tinha alguém por trás disso tudo, né? Afinal de contas, você se lembra lá quando o povo de Deus estava saindo do Egito e indo para a terra que manava leite e mel? Qual era o elemento que os guiava durante o dia? Era uma nuvem. Aí a gente lembra da promessa, né? Então, tem até música das antigas. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. A nuvem representa a presença de Deus. São Paulo está cheio da presença de Deus, a terra da garoa, né? No texto bíblico, a nuvem representava a presença de Deus. Ele é elevado aos céus e o pessoal fica ali embasbacado. Os discípulos ficam ali olhando. Sabe aquela coisa? Olha o avião. Aí você começa, você vê o avião aqui pertinho, daí a pouco ele vai, você perde de vista, mas continua olhando e... Cadê? O que aconteceu? Ei, voltem para Jerusalém. Fiquem lá em Jerusalém e esperem. Tem algo tremendo que está para chegar. É isso que aqueles dois anjos, homens galileus ali, né? Provavelmente anjos, vestidos de branco, falam para os discípulos de Jesus. E aí ele fecha com uma nota muito interessante. O Jesus que dentre vocês foi levado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus veio, viveu como nós, como um bebezinho, cresceu. Aprendeu a trabalhar, marceneiro, imagina os móveis que ele devia fazer, não era igual esses da Marabras que você compra não, viu? Ou pode ser qualquer outro aí, não era desses não, era de primeira, não ficava soltando farpinha assim não. Mas aí foi perseguido, morreu, mas a morte não o venceu, ele venceu a morte, ressuscitou. Por minha culpa, por sua culpa, pagou a pena que nos era devida e ele ressuscita. E ele fica um tempo junto com os seus, dando-lhe algumas instruções, entre elas esse versículo 8 tão famoso que a gente leu e pôde meditar um pouquinho nesse final de tarde. E ele voltou aos céus, aonde ele reina hoje. Mas ele falou: eu vou voltar. E eu vou voltar nas nuvens com poder e glória. Um dia Jesus vai voltar. A gente tem que parar, a gente aqui, eu acho que é tranquilo quanto a isso de ficar procurando quando Jesus vai voltar ou não, se é antes, depois, daquilo outro. Mas viver como a iminência do seu retorno. Viver para ele. Para que a nossa vida seja um caso de vida ou morte. Que a nossa vida, a gente morra para nós mesmos. Que a gente se desapegue daquilo que a gente acha que nos faz viver. Porque a única coisa que pode nos fazer viver e ter sentido nessa vida é a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa igreja, que nós sejamos pessoas reconhecidas como testemunhas de Jesus, como mártires que estão dispostos a abrir mão das nossas prerrogativas, da nossa vida, do nosso eu em prol do Evangelho. Que Deus nos abençoe.